9:30, pontualmente, estou recebendo aqui o Padre José Carlos, que é pároco da igreja, da paróquia pessoal de Nossa Senhora das Graças, e justamente hoje, né, dia 18, tem início o novenário em louvor à padroeira Nossa Senhora das Graças. Padre, bom dia, sua bênção, prazer em recebê-lo.
Bom dia, prazer também estar aqui, agradeço a oportunidade de hoje falar para todos os ouvintes. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, para convidar também para a nossa novenário da nossa padroeira Nossa Senhora das Graças, que vamos celebrar no dia 27, uhum. E hoje daremos início então com a Santa Missa às 19 horas e depois teremos a novena solene, né, com cada dia vamos receber um padre que vai vir falar para nós. O pregador de hoje é o padre Almir, né, ele que vai abrir, o padre Almir de Andrade, que é professor do nosso seminário em Campos.
Sim.
Né? Então, estamos aí para convidar a todos. Né,
Padre, antes de mais nada, vamos fazer as apresentações. O senhor está bem recentemente aqui em Natividade, né? Apesar de ser de uma família da região, né?
Isso, minha família é aqui da paróquia de Varriçai, embora não da cidade, mas da zona rural. Estamos aqui perto, né, uma localidade chamada Cachoeirão.
Uhum.
Nasci ali na roça e fui para o seminário. Minha família toda lá de cima, né, e sempre vivi aqui nessa região, conhecendo bem a todos. Tenho 15 anos de padre, vou fazer agora 15 anos de padre. Uhum. Já rodei aí para algumas paróquias, né, essa é a minha sexta paróquia, né. Então, quando eu me ordenei, eu passei em São Fidélis, depois trabalhei um tempo em Nova Iguaçu, trabalhei um tempo em Bom Jesus, e depois Campos, Santo Antônio de Pádua e, recentemente, vim para cá.
Está, né, chegando para perto de casa, padre?
Estou chegando para perto de casa.
Né? Agora está bem pertinho.
Agora
mesmo,
pertinho,
né?
Pertinho.
Bem pertinho. Você falou Nova Iguaçu,
Administração,
Apostólica São João Maria Vianney mantém também atendimento lá na Baixada Fluminense, padre?
Nós temos uma paróquia,
uhum.
Nós temos uma paróquia lá na Diocese de Nova Iguaçu,
uhum.
Bem mesmo na cidade de Nova Iguaçu, num bairro chamado Rodilândia.
Né, e o senhor foi pároco lá?
E eu fui vigário paroquial,
ajudei
o pároco, né, fiquei lá 2 anos trabalhando lá na Baixada. Foi uma experiência bem diferente, né, para,
uhum,
quem sempre viveu aqui no interior, né? Mas foi uma experiência boa, né? E nós temos um grupo bom de fiéis lá, bem frequentada a igreja, né? Aos domingos, com Santa Missa. Não temos, temos algumas capelas que damos, uhum, atendimento, né, lá. E passei lá 2 anos, juntamente com o padre Edilson, né?
Uhum.
E foi uma experiência diferente, como eu digo, mas foi muito boa também. Né?
Padre, explica para a gente, apesar de eu saber, para os nossos ouvintes, pessoal às vezes fica se perguntando, peraí, mas a administração apostólica não é em Campos, tem paróquia lá em Nova Iguaçu, como é que funciona isso?
Antes de ser criada a administração apostólica, uhum, já tinha em Nova Iguaçu uma igreja onde se celebrava o rito extraordinário, né? E o padre que celebrava esse rito extraordinário lá, ele era ligado a nós.
Uhum.
Então, quando se fez a reconciliação, ou seja, quando se fez o acordo com Roma e se criou a administração apostólica, foi colocado também o caso de Nova Iguaçu, que fica fora da Diocese de Campos,
uhum,
né? Então, teria que ser um caso especial. E aí entrou em acordo com o bispo de Nova Iguaçu, né, para poder manter o nosso atendimento lá.
Uhum.
Então, nós temos as nossas paróquias aqui na Diocese de Campos,
uhum,
que é ligado diretamente a Dom Fernando, e Dom Fernando tem toda a liberdade para agir. Em Nova Iguaçu funciona um pouquinho diferente, embora nós damos a orientação, né, o padre que trabalha lá pertence à administração apostólica, uhum, mas ele é ligado também à Diocese de Nova Iguaçu. E então, o bispo da Diocese de Nova Iguaçu precisa de dar a ele a autorização para ele ficar lá na diocese.
Na verdade, ele tem dois bispos.
Né?
É uma situação atípica, extraordinária, não?
Com certeza, né?
A administração apostólica, o padre José Carlos, ela tem base territorial ou não?
Não, funciona diferente.
É,
né?
Diferente, só para as pessoas compreenderem.
É por isso que quando nós vamos ver o nome, né, Administração Apostólica Pessoal, uhum, São João Maria Vianney. Então esse é pessoal, né, ou seja, as pessoas que frequentam nossas paróquias, nossas igrejas, elas como que têm que se inscrever, né, cada uma em individual. Né, eu, uhum, me inscrevo na Administração Apostólica, então eu preciso de manter nas pessoas que frequentam a minha paróquia ou qualquer paróquia da administração apostólica, precisa de manter uma lista, né, de, uhum, nomes. Então essa pessoa tem que estar inscrita para mim ter todos os poderes, digamos assim, sobre aquela pessoa, de atendimento, de casamento, de batizado, essas coisas assim.
Se a administração apostólica, por exemplo, quiser fazer um atendimento em outro estado, poderia também?
Poderia também, desde que se combine com o outro bispo.
Então, para não invadir o território,
para,
né?
Para não invadir o território.
Diocesano, né?
O território diocesano.
Mas
não,
desde que, por exemplo, isso, o bispo lá de uma cidade qualquer, hipoteticamente Minas Gerais, tenha lá um grupo de pessoas que estão interessadas em assistir o rito extraordinário.
Normalmente esse bispo ele faz o quê? Ele convida, uhum, ele pede a Dom Fernando um padre, né, da administração apostólica para poder dar o atendimento, uhum, lá. Né? Então,
às e concede vezes, essa licença, né?
Isso, Dom Fernando, ele tendo o sacerdote, ele manda então o sacerdote. E o que acontece? O bispo de lá é que vai criar a paróquia. Dom Fernando, uhum, não pode criar a paróquia. Ele só pode enviar o padre e dar a orientação.
Ah, perfeito. A paróquia vai ser criada pelo bispo diocesano, então. Cria-se a paróquia e a orientação espiritual passa a ser da administração apostólica. Passa a ser uma correlação, né?
Isso. Então nós temos isso em Nova Iguaçu, nós temos isso no Rio de Janeiro, na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Uhum. Nós temos isso em São Paulo. Então nós temos uma igreja em Nova Iguaçu, uma igreja no Rio de Janeiro, uma igreja em São Paulo. Nós temos também um atendimento em Belo Horizonte, uhum, nós temos um atendimento na Diocese de Colatina, uhum, né, de que seja uma missa uma vez por mês, mas nós atendemos lá também, na Diocese de Cachoeiro e Itapemirim, uhum, também temos uma missa uma vez por mês, temos uma igreja lá, né, mas os lugares mais fortes mesmo é São Paulo, Rio de Janeiro e Nova Iguaçu, que são atendimentos permanentes.
Padre, apesar de a igreja hoje em dia viver em comunhão, não tem aquela rivalidade que se teve algum tempo atrás. A gente tem notado, inclusive, né, nas redes sociais, uma procura e um interesse cada vez maior de muitas pessoas pelo rito extraordinário. O que, que o senhor acha que está levando a isso, essa busca pela essa sacralidade?
É justamente isso, né? Normalmente o ser humano sempre tem essa busca pelo sagrado, né? Uhum. Pelo sagrado. Infelizmente, nós encontramos em muitas igrejas, ou às vezes padres, enfim, que às vezes passa um pouquinho do limite e acaba perdendo um pouquinho o sentido do sagrado, porque existe alguns abusos, infelizmente isso acontece. Uhum. Passou-se um tempo atrás na igreja que isso foi muito acentuado, né? As pessoas acabaram se afastando um pouquinho e agora estão sentindo essa necessidade, e aí o rito extraordinário está chamando muita atenção, está atraindo muita gente justamente por causa dessa sacralidade que fica muito mais patente, né, do que no outro rito, embora também tenha sua questão do sagrado, né, ali de uma maneira importante, porque o mais importante na missa, uhum, é isso, mas o rito extraordinário fica muito mais patente, essa questão da sacralidade por causa, uhum, não, por causa do próprio rito, né, das cerimônias, e também por causa de ser em latim, fica aquela questão do mistério, uhum, né, essa questão das pessoas, mas é em latim, eu não entendo. Peraí, o mistério a gente não entende muito, né, mas a gente vai lá e a gente reza, a gente adora, né, então nós estamos ali para servir a Deus, para adorar a Deus.
Até o rito extraordinário, ele já passou com algumas adequações aqui no Brasil também, eu me lembro. Garoto, claro, praticamente era quase toda em latim a missa. Evidentemente, a homilia não, né? Mas hoje há algumas partes já que funcionam já em português, né? Já houve uma certa adequação, inclusive do rito extraordinário, não, padre?
Com certeza, né? Se a gente for olhar a história passada do rito da missa, ela sempre veio, sempre vai sofrendo, né, mutações e vai modificações, justamente nesse sentido, né, de colocar as pessoas, os fiéis, né, em sintonia e participando mais da Santa Missa, participando mais do rito, e isso vai ficando mais necessário a partir do momento que as pessoas, nesse tempo moderno, querem entender mais as coisas, né? Antigamente não se questionava muito, né? Certo. As pessoas ficavam ali, obedeciam mais. Hoje em dia existe muito questionamento, então a gente precisa também de se preocupar com isso, né?
Padre, tem um ouvinte que, acredito, nos acompanhando pela internet no Rio de Janeiro, ouviu o senhor falar sobre a igreja lá. Não sei se o senhor vai saber fornecer essa informação. Ela ligou pedindo se o senhor saberia onde ficaria. É um ouvinte que está nos acompanhando da internet no Rio e gostaria de participar também da missa, né, no rito extraordinário lá no Rio. O senhor sabe onde fica o bairro, padre?
Nós temos a missa todos os domingos na Igreja de Nossa Senhora do Carmo, né? Fica ali. Antigamente essa igreja era a catedral, né? Antes da Candelária foi essa igreja. Então é da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, é ali bem no centro, perto da Candelária. Antiga Sé era essa. Essa chama assim, Antiga Sé, Igreja Nossa Senhora do Carmo.
Então lá todo domingo tem a missa.
Todo domingo tem a Santa Missa celebrada no rito extraordinário. Eu não tenho muita certeza, mas quase certo que acho que o horário é 10 horas da manhã.
Às 10 da manhã, né? Na Igreja do Carmo, no centro do Rio, né?
No centro do Rio de Janeiro. Essa missa é cantada, é uma missa que tem gregoriano, as pessoas gostam muito de participar também.
E eu tenho visto, inclusive, nas redes sociais, hoje é uma coisa muito forte na rede social, né? A gente consegue mobilizar muitas pessoas através da internet. É cada vez mais um interesse, inclusive, de jovens, né, padre? Teve-se uma época, a missa extraordinária é coisa de velho, é coisa de pessoas que já estão, né, na beira do túmulo e etc. e tal. Não, a gente tem visto nas redes sociais, eu tenho acompanhado, inclusive, eu me interesso muito por isso, cada vez mais jovens comentando, falando sobre.
E a maioria das pessoas que hoje procura o rito extraordinário são jovens.
São jovens?
São jovens, e isso acontece não só com as pessoas, com os fiéis, mas acontece também com os padres. Hoje, uma grande quantidade de seminaristas e padres recém-ordenados nos procuram para poder aprender a celebrar o rito extraordinário.
Porque, na verdade, o sacerdote pode escolher, não pode?
Pode escolher, com certeza.
Não há nenhum tipo de restrição, não. Ele pode escolher qual o rito entre esses dois, né?
Ele pode escolher qual que ele queira celebrar. Embora que, por exemplo, se um sacerdote for mandado para uma paróquia, ele tem que também, se ele quiser celebrar todos os dias a missa no rito extraordinário, e se ele pertence ao rito ordinário, ele também tem que combinar com o bispo também, que ele não pode também fazer, né, coisa
quebrar
da cabeça
aquilo da paróquia dele, né, que já está acostumado.
Ele tem o direito,
né,
de celebrar, mas também não pode também avançar muito, porque tem que estar combinado.
Mas tem casos de sacerdotes, inclusive aqui na nossa região, que tem celebrado os dois, né?
Com certeza, com certeza.
Ele tira lá um dia, dois, para celebrar sendo ordinário. Isso. Ele tira lá um dia na semana para celebrar no rito extraordinário, né?
Inclusive, essa é a vontade foi a vontade do Papa Bento XVI quando deu o motu proprio, né? Justamente dando a faculdade para todos os padres de celebrar o rito extraordinário. A vontade dele era justamente essa, que pelo menos cada paróquia tivesse uma vez na semana uma missa celebrada no rito extraordinário, né? Essa foi a vontade.
Em locais onde há os dois ritos, talvez não haja essa necessidade, né? Até porque fica uma questão de escolha.
É, com certeza.
E não há nenhum tipo de restrição. O fiel que frequenta uma igreja ordinária pode frequentar uma extraordinária e vice-versa, não?
Não, a questão do fiel aí não tem restrição nenhuma.
Que antigamente, padre, você frequenta a igreja tal, não pode na outra. Não existe isso mais, né?
Não existe mais. Hoje em dia praticamente acabou isso.
Até porque aqui, propriamente dito, em Natividade, parece que é uma comunhão, né?
E aqui em Natividade ambas, né? A gente tem muito bom relacionamento aí com o padre Paulo, né? Inclusive, eu recém-chegado aqui, estava justamente na novena de Nossa Senhora da Natividade, uhum. Né? Eu vim, participei, concelebrei com ele aqui a missa no rito ordinário, nós fizemos a concelebração, o nosso bispo veio, fez a pregação, uhum. E tudo, e o padre Paulo me recebeu muito bem nesse dia, e sempre nós estamos aí juntos, né, fazendo, e um convidando o outro, chamando, isso é o relacionamento nosso aqui é muito bom.
É a comunhão da igreja acima de tudo, né?
Isso, que
porque
é mais,
a única
é
igreja, né?
Isso, o mais importante, todos nós pertencemos a uma única igreja, então não tem que ter briga e muito menos desentendimento, né?
É verdade. Padre, vamos falar sobre o novenário propriamente dito, que começa uhum. hoje, não é?
Justamente, então, hoje começa a novena, a nossa novena de Nossa Senhora das Graças, né? Quando muitos chamam novena milagrosa, uhum. né? Nossa Senhora.
Que é uma devoção milagrosa. Muito antiga, não?
Justamente, a novena Nossa Senhora das Graças, essa devoção começou em 1830, quando Nossa Senhora apareceu para Santa Catarina Labouré, né? Uhum. Na cidade de Paris, na Rue de Bac, né? Essa era uma freira que vivia lá no convento. Nossa Senhora aparece e, resumidamente, o que Nossa Senhora pediu para que ela mandasse fazer uma medalha. Nossa Senhora mandou o modelo uhum. da medalha. E essa medalha se espalhou de uma maneira extraordinária. Nossa Senhora faz promessas de quem usa a medalha milagrosa, né? Promete a proteção especial. E isso foi acontecendo, tantos milagres, né? A partir do momento que começou a divulgar a medalha, né? É que ela foi chamada logo no começo, né? Da medalha milagrosa. Quem usava a medalha começou a receber graças extraordinárias, milagres acontecer na vida. Né? Eu até sempre me lembro de um caso especial com um padre que eu conheci, um padre velhinho, que ele participou da guerra, da Segunda Guerra Mundial, uhum. e ele conta pra gente que ele foi pra guerra com a medalha de Nossa Senhora das Graças e ele recebeu uma bala, e justamente a única bala que ele recebeu bateu em cima da medalha.
Que o protegeu,
salvo,
né?
Salvo da medalha.
A medalha sempre foi o escudo que o protegeu, né? Da bala, né?
A gente tem certos casos que a gente marca porque a gente conheceu a pessoa, né? Então, ele mesmo contou o que aconteceu com ele. Então, assim, inúmeras graças e milagres, Nossa Senhora, por isso que chamou a medalha milagrosa, né? Uhum. E aqui na Natividade, eu agora estou recém-chegado e estou sabendo que essa devoção aqui já é muito antiga e o nosso novenário é muito concorrido, né? Estou percebendo isso agora com a distribuição dos convites, né? Eu estou imprimindo e cada vez as pessoas ficam pedindo mais convite,
mais, né?
Mais convite para que as pessoas... E tem muita gente que vai na novena, então isso, a devoção aqui é muito forte, né?
Perfeito. É, a cada dia um padre vem fazer a pregação, né?
Cada dia nós temos um padre de fora que vai vir, né?
Tem também os paraninfos, né? E tem a doação também, que é o ofertório, né, padre?
Isso, é. Isso. Tem essa doação espontânea que as pessoas podem fazer. Durante cada dia tem um item diferente, né? Refrigerante, óleo, né? Conservas, leite. Nós vamos com essas doações... Uhum. Depois fazer uma doação também. Nós temos aqui o nosso asilo aqui da cidade, que a gente, uhum. que às vezes precisa, a gente vai fazer uma doação para eles também, uma parte do que vai ser doado pelo menos, né?
Perfeito. Então, a cada dia, inclusive a cada dia, uma comunidade ou uma instituição ligada à igreja vai ser a paraninfa, né?
Isso. Nós colocamos os paraninfos aqui, principalmente as pessoas que são ligadas à nossa paróquia mesmo, né? Uhum. Algumas capelas que nós convidamos, que é capelas que nós atendemos, né? Que é Querendo, depois tem Urânia, a gente tem uma capela também que celebra em Monte Verde, depois tem uma uhum. capela aqui da capela de Cabo Frio, né? E as associações da igreja, né? Nós vamos receber dois grupos de coroinhas de fora, que vai vir
que
também
bom.
Com o paraninfo. E assim, a nossa novena, com a graça de Deus, está bem
Padre, o novenário segue até o dia 26, né, que é o nono dia da novena, e o dia 27 é o ponto alto, né? Já é tradicional essa celebração aqui em Natividade. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho do dia do evento, da festa propriamente dito.
Isso. No dia 27, o horário vai conseguir o mesmo, às 19 horas, embora esse ano seja domingo, né? Dado o calor aí, não vamos fazer muito cedo, não. Tem a questão da chuva também, mas dia 27, às 19 horas, nós vamos receber então o nosso bispo, Dom Fernando, que vai vir celebrar uma missa pontifical, né, que é uma missa solene do bispo. Vamos receber os nossos seminaristas, né, e muitos convidados. Esse ano nós vamos ter um coral que vai vir de Campos, né, para cantar para a gente nesse dia. E depois tem a solene procissão.
A procissão depois da missa.
A procissão é logo depois da missa, imediatamente após a Santa Missa. E no final da procissão sempre nós temos a distribuição das medalhas, né? A gente benze as medalhas, distribui para todos as medalhas, temos a queima de fogos. Vamos já fazer mais ou menos o que já faz todos os anos, né? Mas de uma maneira bem solene e bonita, né? Para Nossa Senhora.
Tá certo. Padre Zé Carlos, o senhor assume uma paróquia que é, de certa maneira, bastante ativa, né? Não é só o lado espiritual. É, a Nossa Senhora das Graças toca obra, parece uma empreiteira, nunca vi. Obra para tudo quanto é lado. Acho que aquilo é DNA do Monsenhor Moacir ainda, né? Porque eu nunca vi gostar de obra igual aquele. Aliás, tem causado uma repercussão muito positiva à beleza, inclusive, né, ali do altar, da pintura, o teto da Igreja Matriz, ficou muito bonito, né?
Com certeza, né? Está sendo construído o novo presbitério, né, da igreja. Nós tiramos os andaimes, embora a obra não está acabada, né? Mas mesmo inacabada já está dando uma repercussão grande, tá bonito. Então nós resolvemos tirar justamente por causa disso, para poder embelezar um pouco mais o nosso novenário e a nossa festa. Né? Depois isso vai ser fechado de novo, vai colocar os andaimes novamente.
Tirou um pouquinho só para a festa, depois retoma as obras. Né? Não está concluído então, não?
Não está concluído. Né? Ainda vai faltar um pouquinho de tempo ainda para poder a gente conseguir terminar essas obras.
Uhum.
Né?
A paróquia, além de tudo isso, tem a escola ainda, né? Tem o teu colégio, então, que o senhor passa a ser diretor também, né?
É justamente isso aí, como você disse, a paróquia está bem movimentada, tem o colégio. Tem muitas obras, acho que é o DNA do Monsenhor mesmo, que construiu fez muitas construções e agora continua a paróquia com essas obras aí. E eu estou aí para poder assumir não só a paróquia e o colégio também, né, a direção de tudo. Né. Essa é a minha primeira paróquia, como pároco. Né. As outras todas...
Até você era vigário, né?
Sempre era vigário. Estou aí assumindo... com a graça de Deus, Nosso Senhor.
Verdade é que o trabalho é muito para poucos sacerdotes, né, padre?
Com certeza, né? Tem hora que a gente fica, né,
sobrecarregado
e aí a gente tem que escolher, né, entre uma coisa e outra, e algumas coisas, infelizmente, ficam sem fazer, né? Porque não dá para fazer tudo. Né?
Padre, as vocações estão surgindo ainda?
Graças a Deus, né? Surgiu aquele comentário das pessoas. E principalmente os jovens procurar muito o rito extraordinário. O nosso seminário está bem cheio, né? Nós temos numa média aí de 40 seminaristas nesses últimos anos, né? Inclusive agora
uma cota inclusive muito boa, né?
Muito boa. Agora nós estamos no final do ano, nós estamos terminando esse ano acho que com 36 e temos aí já em vista de entrar pelo menos mais uns 15, né, para o próximo ano. Pelo menos mais uns 15.
Já está uma folgada um pouquinho, não, padre?
Já está.
Dá para pensar num auxiliar para aqui, quem sabe?
Com certeza, com certeza.
Agora, a formação sacerdotal é uma formação muito, muito longa, muito demorada, muito rígida, inclusive, não é, padre? Lamentavelmente, nem todos que começam chegam ao final,
isso,
né?
Isso, isso.
É uma peneira, né?
Isso aí a gente não sabe, talvez seja uma coisa boa, né? No final das contas, é claro que nem todos chegam. Uma coisa boa no sentido que mostra que a seriedade da coisa, né? Não é todos que, não é só porque a pessoa, né, quer que vai. Não, peraí, tem que ter a vocação mesmo, tem que ser chamado por Deus, né? Então, preciso de passar pela formação, justamente a formação. E aí tem pessoas que vão encaixar naquela formação, tem outras que não conseguem. Não é porque a pessoa é ruim ou não. Às vezes é porque...
É o perfil, né?
É o perfil mesmo. Que não
porque,
tem.
Na verdade, é uma vida de total renúncia.
Com certeza, né? Com certeza, total renúncia. Por isso que muitas vezes nós usamos a batina, que é preta, né, para mostrar essa morte.
Para o mundo, né?
Para o mundo, né? Que renunciamos muitas coisas, né?
Perfeito. O senhor, por exemplo, é de uma família aqui da região, tenho certeza absoluta que fica por muitos dias, você inclusive está com os seus lá, né?
Com certeza, com certeza, né? Com certeza. Muitas vezes a gente pode a gente vai em casa, né, algumas vezes e tal, mas...
Fica lá um diazinho
e... a pessoa quer ir, mas não dá. Né? Inclusive agora que eu estou mais perto de casa...
Está mais fácil agora, né?
Está mais fácil, mas eu estou indo menos do que quando eu estava longe, porque...
Acho que o serviço é maior,
serviço,
né?
O serviço aumentou, então a gente tem que renunciar a essas coisas.
Cristóvão está me lembrando que o senhor vem de uma família de padres, de sacerdotes, né?
Sim, sim. Toda a minha família, tanto parte do pai como da mãe, é uma família muito católica... de tradição católica, todos italianos, né?
Uhum.
E eu tenho três tios, né, que são sacerdotes, que pertencem também à administração apostólica, uhum. Né? Todos irmãos, os três são irmãos da minha mãe, né? Então nós temos um que está em Campos, que é o padre José Gualandi, o padre Geraldo Gualandi de Itapiruna, que muitas pessoas uhum. conhecem.
Né? Padre Alfredo, né?
E padre Alfredo, que é aqui nosso vizinho também, em Porciúncula, padre Alfredo Gualandi.
Formação sacerdotal, então, será que foi os tios que influenciaram ou foi a mamãe mesmo?
Na verdade, todo mundo pensa que a minha influência para a vocação foram os meus tios, mas não foram. Né? No lugar onde eu vivo, onde da minha família, da minha mãe, tem uma casa de férias do seminário. O seminário sempre teve casa de férias lá.
E uhum. os seminaristas... Lá no Cachoeirão.
No Cachoeirão.
Me lembro, já estive lá por uma época já.
E os seminaristas, todos os anos, duas vezes por ano, pelo menos, iam para lá. E uhum. essa convivência com os seminaristas e com o padre do seminário, que é o padre José Possidente, na época, né, essa convivência que despertou em mim o desejo de ir para o seminário e me tornar sacerdote.
O senhor foi muito jovem ainda, né?
Muito jovem, eu saí de casa com 13 anos de idade.
Seminário menor ainda, né?
Seminário menor.
E de lá não voltou mais para casa.
Nunca
praticamente,
mais,
né?
Não tem mais. Quer dizer, a gente vinha só nas férias,
sim,
em
claro.
Casa visitar os pais, mas fiquei direto, né, dos 13. Inclusive, com o seminário menor, eu acabei ficando 12 anos no seminário. Eu me ordenei com 25 anos, né? E esse tempo todo de seminário.
Foram 13 anos de estudo?
Foram 13 anos de estudo, né? E primeiro teve os estudos, né? Eu fui para fazer a quinta série ainda, na uhum. época.
Só fez o estudo regular já no seminário?
No seminário. Depois foi o ano de espiritualidade, depois fiz a filosofia. E a teologia eu estudei em Buenos Aires, né? Uhum. Fui para a Argentina, nós fizemos a teologia lá. Né? Eu, juntamente com meu outro colega, que ordenamos juntos.
Tá certo. Padre, queria agradecer ao senhor a oportunidade de estar conosco aqui. Desejar que a festa, né, em louvor à nossa padroeira, à Nossa Senhora das Graças, seja coroada, né, de êxito, como sempre foi durante todos esses anos, e que o melhor aconteça. Né? Gostaria que o senhor deixasse, né, as suas considerações finais, por favor, e reforçar o convite para os fiéis.
Justamente. Então, a gente aproveita aqui mais uma vez para convidar a todos, né, a todos os ouvintes daqui da Rádio Natividade FM, para estar conosco durante esses dias, né, celebrando o novenário, às 19 horas Santa Missa e logo após a novena solene. E também, principalmente, no dia 27, às 19 horas, o bispo vai celebrar a missa solene do pontifical e depois a procissão, né, em honra de Nossa Senhora. Todos estão convidados, então, quanto com a presença de todos, serão muito bem-vindos, né, na nossa paróquia. Uhum. E agradeço a oportunidade aqui também de nos deixar falar aqui. Agradeço a rádio, né, Natividade FM, não só de ter essa oportunidade, mas também já agradeço de uma maneira antecipada, porque no dia vamos ter.
Quem não puder, por exemplo, evidentemente, por um motivo ou outro, ocasional, ir até lá a paróquia, vai poder acompanhar pelo rádio.
Com,
né,
certeza.
A Santa Missa, inclusive a procissão.
Isso,
né?
A missa e a procissão vai ser transmitida, então a gente já agradece também.
Padre, gostaria que o senhor deixasse a sua bênção final para a gente encerrar a nossa conversa hoje, por favor.
Muito bem. Então vamos pedir a Deus Nosso Senhor que dê a bênção a todos os nossos ouvintes, a toda aqui também a Rádio Natividade FM, que Deus Nosso Senhor, Nossa Senhora das Graças, derrame muitas bênçãos sobre cada um, sobre toda a família, que a bênção de Deus então chega a todos os lares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Obrigado, Padre. Fique com Deus. Até já. Vem aí outro Padre, Reginaldo Manzotti.